Sem mais demora, vamos escutar o Vítor Lenas para já com os títulos. Muito boa tarde.
Boa tarde. Pais encarregados de educação reúnem esta noite na Sociedade Filarmónica Golden Pass para abordar o futuro da Escola de Ensino Artístico. Portugal já tem uma carta de turismo militar. A apresentação da obra ocorreu no Instituto Politécnico de Tomar. Câmara de Vila Nova da Barquinha vai levar à Assembleia Municipal orçamento de mais de 8 milhões de euros. Fechamos com a nota do dia hoje com José Rogério.
Especial Informação. O passado, o presente e o futuro de Vila de Rei. Ricardo Aires, Presidente da Câmara Municipal, vai estar na ERS nesta sexta-feira, entre as 22 e as 24 horas, para abordar os assuntos que marcam o Conselho. Uma conversa conduzida por Vítor Melenas.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado, aumentando gradualmente a nubosidade na região centro, em especial por nuvens altas, ainda vento fraco superando temporariamente moderado nas terras altas. Formação de geada em alguns locais das regiões do interior e pequena descida da temperatura mínima. Quanto a máximas, 10 graus para a Guarda, 15 para Castelo Branco, 16 para Lisboa, 17 para o Porto, Santarém e Évora, 18 para Coimbra, Leiria e Tomar e 19 para Faro.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Uma boa tarde. A Sociedade Filarmónica Golden Pass convocou todos os pais e encarregados de educação para uma reunião a realizar nesta sexta-feira às 21h30 na sede da coletividade. A reunião que visa informar pais e encarregados de educação sobre a atual situação financeira e o funcionamento da Escola de Ensino Artístico. Recordo-se que esta quarta e quinta-feira não se realizaram as aulas dos cursos de música e de dança nas iniciações básico e secundário, aulas que foram canceladas. Outras alterações ao normal desenrolar do ano letivo deverão também ser anunciadas nesta reunião. Na base da decisão está a difícil situação financeira criada às escolas de ensino artístico, com o não pagamento atempado das verbas que o Ministério da Educação deveria de transferir para as escolas e que têm registado atrasos sistemáticos, havendo professores que não recebem o seu vencimento há meses. A manter-se esta situação e a avançar, a greve, entretanto anunciada ontem pela FENPROF para janeiro de 2016, a atividade da escola pode vir a ser suspensa na totalidade, como referia Alexandre Antunes, da direção da Sociedade Filarmónica Golden Pass, em declarações prestadas à reportagem da ERTE.
Que a Golden Pass sempre esteve ao lado dos professores, sempre esteve ao lado dos funcionários. As outras atividades da Golden Pass não estão a ser afetadas diretamente, mas os funcionários estão ao lado dos professores, têm algumas dificuldades também. A tesouraria não está numa situação nada fácil. Temos a receber as verbas que temos a receber e sim ficávamos com a situação controlada, como sempre tivemos ao longo dos anos. Neste momento, sem vir o dinheiro do Governo, do Ministério, a nossa situação é difícil, como ficou aqui vincado. Não recebemos qualquer verba desde maio. Como devem calcular e toda a gente deve perceber, desde maio pagar a funcionários, a professores, a fazer face aos compromissos com as várias entidades, não é fácil. Sufoca qualquer tesouraria, é o que nos está a acontecer, mas só para terminar, temos muita vontade de inverter esta situação.
Uma situação que afeta presentemente um universo de quantos alunos?
Neste momento eu não consigo dizer, não é? Porque há pessoas que vieram dar as aulas, há pessoas que não têm a dar aulas, mas sim, vai afetar e está a afetar mais de 100 alunos, garantidamente, ao longo destes dias.
Em causa está também a questão do ensino articulado e supletivo e a atribuição depois de eventuais notas e tudo mais, não é?
Exatamente. Se os professores decidirem faltar, e aí é uma, neste momento é uma, a decisão é individual e é de cada professor, porque, como ouvimos, vai ser feito um pré-aviso de greve ao trabalho a partir de janeiro. Até lá, nós, infelizmente, vamos ter que marcar falta injustificada aos professores, porque é assim que termina. Mas estamos confiantes, e pelo menos os nossos professores não querem que os alunos sofram, não querem que os pais sejam prejudicados com essa situação, ou seja, vão dar as notas, estão na disposição, assim que começarem a receber o ordenado, reporem as aulas. Por isso nós, mais do que qualquer coisa, vamos nos virar para os nossos alunos, para os pais e encarregados de educação. Vamos ter uma reunião com os encarregados de educação na sexta-feira a explicar a situação.
Uma situação a explicar, então, esta noite, a partir das 21h30, na sede da Sociedade Filarmónica Golden Pais, em causa vai estar o futuro do funcionamento da Escola de Ensino Artístico desta coletividade.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O tomarense Tiago Carrão será o único candidato à presidência da Juventude Social Democrata do Distrito de Santarém, sendo que o sufrágio, está marcado já para este sábado no Cartacho, em pleno Congresso Eleitoral. Esta corrida a solo não deixa de ser surpreendente, uma vez que Ricardo Rato, da Conselhia de Santarém da JSD, tinha também manifestado o desejo de concorrer à presidência. No entanto, no final do prazo para a entrega das listas, que aspirou na quarta-feira, só mesmo Tiago Carrão avançou com a candidatura. O jovem, que é membro da Assembleia Municipal de Tomar, eleito pelo PSD, prepara-se desta forma para um novo desafio no seu percurso político.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Foi lançada na tarde desta quinta-feira no Instituto Politécnico de Tomar a obra Carta Nacional do Turismo Militar do Conceito à Operação, Proposta de Intervenção. Esta resulta da parceria do Instituto Politécnico com o Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação da Academia Militar, e em que se envolveram também a Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, a Brigada de Reação Rápida e a Universidade de Aveiro, sendo o resultado do trabalho desenvolvido ao longo de 2 anos. Como referia na ocasião, Eugénio de Almeida, o presidente do Instituto Politécnico de Tomar, na sessão de apresentação da carta, este é um projeto que pretende, antes de mais, ser inovador.
Projeto inovador e pertinente para a região, desenvolvido em parceria com o Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação da Academia Militar. Permitam-me que entenda e agradeça a oportunidade para acolher esta cerimónia como um sinal de reconhecimento da qualidade do trabalho desenvolvido pelo Instituto Politécnico de Mar e pelos seus parceiros. De uma maneira sucinta, podemos dizer que se trata de apresentar os resultados de 2 anos de investigação, envolvendo a criação de uma rede institucional oficial, de diferentes grupos de trabalho, a organização de diferentes atividades, desde o registro do contributo do tecido empresarial ao desenvolvimento de produtos e atividades de natureza turístico-militar em diferentes autarquias nacionais, operacionalizada através de uma articulação estratégica entre o Instituto Politécnico de Tomar, a Brigada de Reação Rápida e a Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, com o apoio da Universidade de Aveiro e do Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação da Academia Militar. Consciente de que o turismo é uma aposta estratégica nacional, o IPT orientou os recursos que detém na área da formação e do desenvolvimento de soluções e produtos no domínio do turismo para materializar o estudo conceptual do turismo militar de forma adequada ao estado da arte, quer ao nível nacional, quer internacional.
António Serralheiro, presidente da direção do Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação da Academia Militar, abordou também a importância deste projeto ao nível dos investigadores que estiveram na base da sua concretização. Casos de Carlos Costa, da Universidade de Aveiro, Luís Mota Figueira e João Pinto Coelho, do Instituto Politécnico de Tomar, e Fernando Luz Costa, da Brigada de Reação Rápida.
É um projeto, o projeto de turismo militar, que foi apadrinhado pelo CINAMIL, o Centro de Investigação e Desenvolvimento da Academia Militar, que também coordena as atividades de investigação do Exército Português, sob a égide do Estado-Maior. Teve como investigador principal e diretor de projeto o Sr. Tenente Coronel Luz Costa, envolveu, obviamente, o Instituto Politécnico no domínio do turismo, envolvendo os mestres João Pinto Coelho e Dr. Luís Mota Figueira. Naturalmente que as honras da tarde são para os autores, os resultados que conseguiram atingir. Trata-se de uma obra com 128 páginas, intitulada Carta Nacional do Turismo Militar, que, com todo o documento escrito, é aquele que vai fazer história. Porque a nossa civilização, obviamente, rege-se por legados escritos e, portanto, a publicação de um livro é sempre um marco fundamental em qualquer trabalho de investigação. A investigação envolve várias facetas, uma delas são os investigadores, mas a outra é a sua fundamental ligação ao ensino. E o nosso papel como centro de investigação da Academia Militar é precisamente fazer a ponte entre o ensino militar e os investigadores das unidades, dos órgãos e estabelecimentos do Exército. Este projeto, como vos disse, foi iniciado em 2013 com financiamento explícito do Estado-Maior.
Referência também para a presença do Tenente-General Fernando Serafino, que fez a apresentação da obra, em concreto, numa abordagem que traçou alguns dos objetivos desta Carta Nacional de Turismo Militar, um projeto inovador a nível nacional.
Assim, à semelhança da cartografia, designadamente da cartografia militar, enquanto ciência que trata o estudo da representação da Terra, que nos ajuda a nós militares a identificar com segurança os seus detalhes e tirar vantagens das suas características, a Carta Nacional do Turismo Militar faz também um exercício de mapeamento, mas neste caso, do conceito de turismo militar em si mesmo. Mapeamento indispensável para definir opções com vista à operacionalização do conceito em benefício do país, colhendo vantagens para a economia e para a preservação do nosso património histórico-militar, tanto material como imaterial. A Carta Nacional do Turismo Militar não se pretende, pois, o mapeamento de iniciativas hoje existentes em território nacional passíveis se enquadrarem numa oferta de turismo militar. A obra vai mais longe. Ela procura mapear o próprio conceito de turismo militar, definindo os princípios indispensáveis à sua operacionalização. Esse objetivo foi alcançado com sucesso. Em primeiro lugar, direi que é uma obra acessível à generalidade dos cidadãos e não só aos especialistas, como era, aliás, o seu objetivo. Leitura agradável e enriquecida por um grafismo de bom gosto, elegante, pontuado por fotografias muito bem selecionadas e gráficos apelativos de fácil interpretação. A obra é apresentada ao longo de 128 páginas, que depois das notas institucionais e introdutórias, divide-se em quatro partes. São a primeira relativa à apresentação do projeto, a segunda orientada para a apresentação dos estudos e dos resultados, a terceira parte dá uma visão holística do turismo militar apresentando 9 contributos institucionais e, finalmente, a quarta parte aborda mesmo o tema da operacionalização da Carta Nacional de Turismo Militar, do conceito à operação, uma proposta de intervenção.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Santa Casa da Misericórdia de Tomar está a comemorar, no decorrer deste mês de dezembro, 505 anos de existência. Neste sábado, realiza um conjunto de iniciativas que assinalam precisamente esta efeméride com um programa que será presidido pelo Bispo de Santarém, Dom Manuel Polino, que se desloca a Tomar. Assim, às 10h30 haverá missa na Igreja de Nossa Senhora da Graça, pelo Bispo da Diocese. Segue-se às 11h30 a sessão solene comemorativa no Salão Nobre da Santa Casa, que abre com a intervenção do Presidente da Assembleia Geral da Santa Casa de Misericórdia de Tomar, António Lopes Madureira. Haverá depois a projeção de um filme sobre a instituição, o lançamento da medalha e do CD comemorativo e música do órgão restaurado da Igreja de Nossa Senhora da Graça. Nestas comemorações da Misericórdia de Tomar será também apresentado o livro Os 500 Anos da Instituição da Autoria de João Cosme, Graça Reimar Brás e Teresa de Desterro. Dom Manuel Polino, Bispo de Santarém, fará depois o encerramento da sessão comemorativa, cujas comemorações terminam com um almoço no Convento de Cristo e homenagem, nessa ocasião, aos colaboradores da Misericórdia com mais de 25 anos de serviço.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Vila Nova de Barquinha vai levar à votação, na próxima sessão da Assembleia Municipal, de 18 de dezembro, os documentos previsionais da gestão para 2006 e 2016, aliás, casos do orçamento e as grandes opções do plano. O orçamento é de cerca de 8 milhões e 200 mil euros, mantendo-se assim um nível de investimento significativo que representa 15% do total da despesa. O documento prevê uma diminuição global do seu valor relativamente ao apresentado no ano anterior em cerca de 1,3 milhões de euros, uma redução de 14% que o município justifica essencialmente pelo fim do ciclo do anterior quadro comunitário de apoio e início de alguns projetos cofinanciados no âmbito do novo quadro. Os arranjos paisagísticos da Ilha de Castelo do Almorol, assim como a criação de conteúdos de musealização do Monumento Nacional, a par da execução do projeto de percursos ribeirinhos e da criação de um centro de interpretação templário, são alguns dos projetos apontados no documento. Na área da educação, referência para a manutenção da parceria com a Universidade de Aveiro, no projeto Centro Integrado de Educação em Ciências, e irá também avançar a construção do novo Jardim de Infância de Vila Nova da Barquinha. Outra aposta é na área da regeneração urbana, feitas que estão as delimitações das áreas de regeneração, as ARUS, em todas as freguesias do concelho de Vila Nova da Barquinha.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A estação do ACP no entroncamento não oferece condições de segurança aos utentes. Jorge Faria, o presidente do município, em entrevista concedida à Hertz, lamentou este cenário, com o qual concordou, admitindo que há um conjunto de situações que resultam nesta avaliação negativa às recentes intervenções feitas naquela estrutura pelas empresas responsáveis do setor ferroviário no nosso país. Com efeito, as críticas encontram eco em quem utiliza a estação dia-a-dia, obrigado agora a subir e a descer escadas infindáveis, sendo que o local não está minimamente preparado para pessoas com mobilidade reduzida. No que diz respeito a qualquer emergência que possa surgir, Jorge Faria não tem dúvidas em dizer que se os bombeiros necessitarem de partir uma das redes que servem de bloqueio às linhas, terão toda a sua cobertura.
Não está salvaguardada a segurança dos utentes, não está salvaguardada a entrada de meios de socorro em caso de sinistro ou em caso de necessidade, e não está salvaguardada a funcionalidade do acesso, e não está também salvaguardada, a meu ver, próprias condições de melhoria de rentabilidade do negócio do transporte ferroviário. Porque o que se construiu ali foi uma barreira de acesso, foi um acesso com dificuldades que aparentemente melhorará as condições de segurança, mas as várias entidades que se têm manifestado sobre essa matéria não validam essa opinião. E nós achamos, por exemplo, neste momento, se tivermos que socorrer alguém dentro da zona da estação, numa das gares, o mais provável é que essa pessoa tenha que ser transportada, isto é caricato, mas tenha que ser transportada em maca pelas escadas porque
não cabe no elevador,
ou então tem que ir quase em vertical. E se tivermos uma dificuldade, ou se tivermos uma necessidade de intervenção em algumas zonas da estação, que necessite, por exemplo, de uma entrada de carros de bombeiros, tem que ser deitada abaixo daquela rede. Aliás, eu próprio já tive a ocasião de dizer ao Sr. Comandante dos Bombeiros, quando falamos sobre isso, se ele, e quando ele entender que isso é necessário, tem toda a cobertura do Presidente da Câmara, porque eu estarei de certeza ao lado dele nessa decisão.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia, no fecho das notícias, hoje com José Rogério.
Quase todos sentimos que o país está mais desigual e mais empobrecido em resultado das políticas de austeridade impostas pela Troika e pelo anterior governo. Na realidade, a situação vivida no país é de grande emergência social, como alertam várias organizações europeias e nacionais, ao estimarem cerca de 3 milhões e meio de pobres. E também, como demonstra o aumento dos pedidos de ajuda à Caritas, às Misericórdias, ao Banco Alimentar, à AMI e a outras entidades públicas e privadas. Mas, apesar desta calamidade social, a crise não impediu os portugueses de serem solidários uns com os outros, como mostra o acréscimo de voluntários a colaborarem nas organizações de solidariedade, o aumento das dádivas para as várias campanhas de obtenção de fundos e de alimentos e o maior número de pessoas que destinam parte do IRS para as instituições sociais. Entretanto, apesar do desemprego, da imigração, da pobreza e das injustiças, as famílias também reforçaram os laços de ajuda entre as diferentes gerações, de tal modo que os pais apoiam mais os filhos, os avós ajudam mais os netos e, por isso, a família tornou-se hoje uma boia de salvação neste mar de problemas. Depois, a nível europeu e mundial, o Papa Francisco tem desenvolvido uma autêntica revolução branca, de forma a colocar a Igreja virada para os pobres e os seus ministros desassossegados com a pobreza, para tomarem medidas contra a economia que esmaga as famílias e contra as finanças que matam os cidadãos. Aliás, o chefe dos católicos também já condenou a globalização da indiferença, que tirou aos homens a capacidade de chorarem com o sofrimento dos outros, quer sejam os familiares, os amigos, os vizinhos, os conhecidos ou os desconhecidos. Então, com a aproximação da quadra natalícia, tentemos todos fazer o que estiver ao nosso alcance para pôr em prática as intenções, os gestos, as atitudes e os exemplos transmitidos pelo Papa Francisco, de modo a que o Espírito Natal seja mais frutuoso entre as famílias e os indivíduos, e também para que o Natal seja em dezembro e sempre que o homem quiser. Assim, apesar das dificuldades e dos problemas existentes, desejamos votos de boas festas a todos os trabalhadores, colaboradores e ouvintes desta histórica rádio.
Nota do dia com José Rogério, no fecho das notícias. Voltamos quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.